Senhores senadores, senhores convidados, declaro aberta a 23ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior desta comissão. Os senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovada. A presente reunião destina-se à realização de uma audiência pública para instruir o PLS, Projeto de Lei do Senado 112, de 2010, que define percentual mínimo de participação de mulheres nos conselhos de administração das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha maioria do capital social com direito a voto. Essa audiência pública atende a um requerimento número 8, de 2012, da CAS, desta Comissão de Assuntos Sociais, de autoria do senador João Vicente Claudino. Estão convidados para compor a mesa, a quem convido já de imediato, a doutora Heloísa Bedix, superintendente do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, doutor Alexandre de Michele, pesquisador da Universidade de São Paulo, e doutor Carlos Alberto Rebelo, diretor de regulação de emissores da BM Bovespa, representante de Emir Pinto, diretor-presidente da BMF Bovespa. Justificaram a ausência Luísa Helena Trajano e Inácio Rodrigues, empresária e vice-presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Heli Klem, consuleza geral da Noruega no Rio de Janeiro, e Eleonora Meniguti, ministra de Estado da Secretaria de Políticas para as Mulheres. As normas serão constantes das audiências públicas. Os convidados farão suas exposições. Em seguida, abriremos a fase de interpelação pelas senhoras senadoras e senadores inscritos. A palavra será concedida a senadores e senadores na ordem de inscrição. E os interpelantes dispõem de 3 minutos assegurado, igual prazo para a resposta do interpelado. Eu tenho o prazer de convidar o senador Cacildo Maldaner para presidir, porque sou requerente, caro senador Cacildo Maldaner, junto com o senador Eduardo Suplicy, de uma audiência pública que está ocorrendo neste momento na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária para debater o projeto de lei que trata de mudanças no decreto que criou o sistema cooperativista. Então, eu faço prazer de passar a Vossa Excelência o comando dos trabalhos aqui, desejando sucesso a essa audiência pública, que é muito importante para a questão de gênero na relação dos direitos em relação ao trabalho. Muito obrigada.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer que essa casa, os seus convidados, eu quero cumprimentá-los e justificar, eu acho que a senadora Amélia já o fez, o presidente dessa comissão, que é o senador Jaime Campos, por razões até de família, ele encontra-se, em função de que ele encontra-se fora do Distrito Federal, e quero agradecer, eu como vice-presidente, em função de outras comissões, essa casa é assim, inclusive eu logo depois tenho a CDH, em que eu sou o relator de uma proposta, mas o senador João Vicente é o autor da proposição desta audiência pública. E, naturalmente, nada melhor do que ele que possa depois conduzir essa audiência pública com os senhores convidados. Eu acho que a matéria ela é sumamente importante. E eu, antes de mais nada, eu gostaria até de, se o autor da proposição quiser fazer uma exposição, fazer uso, eu gostaria de ceder a palavra ao nobre senador João Vicente, com muita honra.
Senhor presidente, senador Cacildo Maldaner, quero agradecer os convidados, o senhor Carlos Roberto Rebelo, da BMF Bovespa, doutora Heloísa Bedic, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, doutor Alexandre de Michele, pesquisador da USP. Esse PLS 112, senhor presidente, ele já tinha tramitado na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu fui relator e foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. A senadora Lúcia Vânia fez um requerimento para que a Comissão de Assuntos Sociais fosse ouvido também, e esse projeto é terminativo aqui na Comissão de Assuntos Sociais. Eu achei muito interessante que ele voltasse para a comissão, por isso solicitamos a audiência pública, porque essa é uma matéria muito nova, muito nova. A Noruega, que é uma precursora, só aprovou uma lei em 2003. Eu confesso que eu tenho muitos questionamentos em relação a qualquer política de cotas, seja sociais, seja de gênero, porque às vezes a gente termina criando uma pseudo-solução. E o problema, o objetivo que essa medida deve tomar, às vezes não é resolvido. Mas nós temos que entender que a política de cota ela tem um efeito muito importante, senador Cacildo, de, primeiro, de trazer o debate e aprofundar essa discussão. E, segundo, de acelerar. Ela tem um poder muito forte de acelerar essas transformações. Até que um dia, nós, quem sabe, nas políticas adotadas de cota, não precisamos mais delas. Tenhamos assim, uma sociedade com oportunidades e mais igual e mais justa. Nessa questão específica, que é um tema muito atual, a gente sente que eu venho da iniciativa privada. Aqui nós estamos tratando da participação da mulher no Conselho de Administração, principalmente da área pública, do Estado, de economia mista e de empresas estatais. Mas entendo que nós temos, como empreendedores, um posicionamento diferente para o homem e para a mulher, de certo modo. Porque a mulher, quando ela ascende a qualquer cargo de direção e de importância dentro da administração, ela conquista isso e tem conquistado muito pelo acervo do que ela fez, do trabalho que ela empreendeu. Já o homem, não. O homem, ele pode ser pela aposta pelo futuro, do que ele pode vir fazer. Então, eu acho que aqui, eu quero até a contribuição de todos os convidados, porque a gente pode ainda melhorar esse projeto da senadora Maria do Carmo com esse debate de hoje, que eu entendo que é muito importante para que a gente aprimore uma legislação tão nova como essa. Sei das dificuldades, hoje o Senado tem tantas comissões, são 81 senadores, mas são muitas comissões, muitas audiências públicas, e sei, às vezes, do comprometimento de todos. Mas eu quero agradecer, senhor presidente, a vossa presença aqui para abrir esses trabalhos. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos ao senador João Vicente Claudino pela ideia de fazer essa audiência pública e pela importância do tema, e que no próprio capítulo diz que é a participação mínima das mulheres nos conselhos de administração das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. É um requerimento de Vossa Excelência, ele tem uma procedência, até porque hoje, cada vez mais, eu acho que a participação ou a divisão dos trabalhos a fazeres entre homem e mulher, desde a casa e na iniciativa privada, vem acontecendo isso muito. Tá? E por que não nas entidades públicas? Eu acho que e cada vez mais é valorizar as pessoas e a participação das mulheres, e esse percentual que se estipula, no mínimo, e como diz o senador João Vicente, logo, logo, mais adiante, capaz que nem se precisa debater isso, ao natural as coisas vão se aglutinando, vão se aproximando. E isso, para isso, nada melhor que um debate deste como hoje. E vejo aqui a presença de várias mulheres aqui, prestigiando esse encontro. Salve as mulheres, acho que é por aí que a gente vai tocando, né? Eu até em casa, de três filhos que tenho, duas são mulheres. E de quatro netos, três são netas mulheres. Já estão tomando conta, né? Mas e começa a comandar, e a gente serve de instrumento para isso. Eu trago um exemplo até de casa, né? Eu fico feliz em ver as mulheres presentes nessa audiência pública e acho que nada mais, nada menos, a hora de nós começarmos aqui, eu vejo, eu vou convidar daí o nosso eminente senador, João Claudino, para que presida essa. E eu vou até a CEDH, onde vou relatar uma proposta, e a senadora Marta Suplicy tem um assunto lá para debater, e eu vou já anunciar que nesta Comissão das Ações Sociais está se debatendo a questão do Conselho de Administração das entidades públicas desse país, das empresas, porque não, eu vejo hoje, já começar com a presidência da República, vejo que a maior empresa do Brasil, uma das maiores do mundo, que é a Petrobras, as mulheres, eu as chamo algumas de mulheres como damas de ferro, no bom sentido, né? As Margaret Thatcher de hoje, né? Elas começam a vir e são firmes e determinam, elas têm uma posição muito clara. E os homens começam a reverenciar cada vez mais em todos os sentidos. Isso é muito bom, é muito bom. E aí eu vejo aqui os participantes, que é uma mulher, que é Luísa Dedic, que é uma das expositoras. Vejo aqui mais dois homens aí participando, Alexandre e o Carlos, né? Eu acho que isso aí é sumamente importante. Então, se me permitir o presidente, fosse de minha parte, eu diria que podíamos começar com uma mulher nessa exposição, é possível? E eu, de minha parte, diria que a doutora Luísa Dedix podia começar com a sua exposição, enquanto eu vou passando, então, a presidência ao nosso imenso senador, João Vicente Claudino. Sucesso nessa audiência pública para todos nós.
Senador Cacildo Maldaner e também ao senador João Vicente Claudino, esta oportunidade de expressarmos nossa opinião sobre a questão de cotas de participação de mulheres em conselhos. Inicialmente, gostaria de lembrá-los do papel do Conselho de Administração de uma organização segundo o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC. O Conselho de Administração, um órgão colegiado encarregado do processo de decisão de uma organização em relação ao seu direcionamento estratégico, é o principal componente do sistema de governança. Seu papel é ser o elo entre a propriedade e a gestão para orientar e supervisionar a relação desta última com as demais partes interessadas. O Conselho recebe poderes dos sócios e presta contas a eles. O Conselho é o guardião do objeto social e do sistema de governança. É ele que decide os rumos do negócio conforme o melhor interesse da organização. Toda organização deve ter um conselho de administração eleito pelos sócios, sem perder de vista as demais partes interessadas. O conselho deve decidir em favor do melhor interesse da organização. A missão do Conselho é proteger e valorizar a organização, otimizar o retorno do investimento no longo prazo e buscar um equilíbrio entre os anseios das partes interessadas, os shareholders e os demais stakeholders, de modo que cada uma receba benefício apropriado e proporcional ao vínculo que possui com a organização e ao risco a que está exposta. O Conselho deve zelar pelos valores e propósitos da organização e traçar suas diretrizes estratégicas. Para que o interesse da organização sempre prevaleça, ele deve prevenir e administrar situações de conflito de interesse e administrar divergências de organização. Conselho de Administração, como um colegiado, ele deve buscar reunir competências e diversidades tais como experiência em participação em outros conselhos, experiências de executivos seniors, experiência em gestão de mudanças e administração de crises, experiência em identificação e controle de riscos, experiência em gestão de pessoas, conhecimento de finanças, contábeis, jurídicos, dos negócios da organização, conhecimento dos mercados nacionais e internacionais e contatos de interesse. A posição do IBGC é clara ainda com relação à diversidade de perfis que o Conselho de Administração deve reunir para que a tomada de decisões estratégicas seja a melhor possível. Para tanto, traz também uma recomendação em seu Código das Melhores Práticas. Este é o Código das Melhores Práticas do IBGC acerca da matéria. Não limitando o conceito de diversidade somente ao gênero, mas também a outras características que julgo importantes. Em qualquer caso, deve-se buscar diversidade de experiências, qualificações, perfis de comportamento para que o órgão reúna as competências necessárias ao exercício de suas atribuições. Mais recentemente, está havendo discussões de diversidade de gênero e idades, que até então não se discutiam e também não constam do Código das Melhores Práticas que o Instituto lançou em 2009. Em linha com o preconizado no Código, é consenso na literatura acadêmica os benefícios trazidos por maior diversidade no desempenho das companhias. É também pacífico na literatura acadêmica que a tomada de decisão em grupos com mulheres tende a ser diferente daqueles compostos somente por homens. As mulheres possuem, no geral, maior aversão ao risco, melhor capacidade de comunicação, promovem o alinhamento da visão do grupo e lidam melhor com conflitos de interesse, características desejáveis nos conselhos de administração. Posto isso, nos deparamos com a discussão atual nesta casa sobre o estabelecimento de cotas para que a participação de mulheres no conselho de administração das empresas estatais aumenta e reflita a participação feminina no mercado de trabalho, que hoje em dia está equiparada com a participação masculina. Recente levantamento feito pelo IBGC verificou que somente 7,7% das cadeiras nos conselhos de administração das companhias brasileiras listadas na BMF Bovespa são ocupadas por mulheres e que praticamente o mesmo percentual é oferido nas posições das diretorias estatutárias das mesmas empresas. Este quadro já vem se mantendo neste patamar desde 2003, ano em que o IBGC fez o seu primeiro levantamento a respeito da participação de mulheres. Diante dos números, aquém da capacidade e da participação feminina no mercado de trabalho, surge a questão de como resolver tal disparidade. Entretanto, no projeto de lei 112/10 do Senado Federal, parece não ser considerada a razão para que essa disparidade seja encontrada. Estamos diante de um quadro de insuficiência de contingente feminino com as qualificações necessárias para uma atuação efetiva em conselhos, ou estamos diante de uma barreira explícita ou tácita para a ascensão das mulheres a posições da alta administração das organizações? Este é um dos nossos questionamentos. Cotas são criadas para quebrar um sistema preconceituoso ou prejudicial a determinado grupo, contudo, não temos conhecimento de estudos que avaliem o cenário atual, que vise a identificar a realidade por trás dos números e a entender os reais motivos do afastamento das mulheres das posições de conselho. Diante disso, entendemos não ser cabível partirmos diretamente para o sistema de cotas, mecanismo que combate de forma efetiva somente um lado da questão, aquele referente à barreira à ascensão feminina dos conselhos de administração. E se estivermos diante de um quadro de insuficiência de mão de obra feminina, experiente e capacitada para atuar em conselhos, corremos o risco de diminuir a qualidade dos conselhos de nossas estatais, organizações vitais ao desenvolvimento do país. É sabido que as mulheres necessitam, em um nível maior do que os homens, conciliar a vida profissional e acadêmica com atividades familiares e pessoais, o que toma tempo e impede certas atividades de networking que garantem aos profissionais masculinos maior contato com seus pares no mundo corporativo e que pode resultar em indicações para posições em conselhos de administração das empresas. No caso das empresas sob controle estatal, é notável ainda o fator político das redes de contato, mas é incerto se os resultados que as cotas trarão eliminarão esta lacuna na vida profissional feminina. Ademais, é incerto o impacto positivo ou negativo causado no desempenho financeiro das companhias, tomando, por exemplo, os países que já adotaram as cotas para mulheres em seus conselhos de empresa, sejam elas estatais ou listadas. O principal exemplo que temos em voga e mencionado pelo senador João Vicente Claudino é a Noruega, país de certa forma incomparável com os padrões brasileiros de população, renda, desenvolvimento humano e igualdade de gênero. A Noruega estabeleceu, no final de 2008, o mesmo percentual desejado pelo projeto de lei. Ela começou em 2003, as cotas eram relativas e terminou em 2008. Mas, no caso norueguês, válido para todas as empresas listadas em bolsa, sob pena de dissolução total da companhia, caso a regra não seja respeitada. Qual o efeito dessa política? No primeiro momento, um aumento rápido do percentual de mulheres em conselhos e uma diminuição do número de empresas de capital aberto, o que prejudica a transparência das organizações. Enquanto o índice de 40% de participação feminina nos conselhos foi atingida, o número de empresas listadas na Bolsa de Valores de Oslo sofreu uma queda de 30 pontos percentuais, passando de 600 companhias em 2003, ano do anúncio da legislação, para 362, ano em que todas as companhias deveriam estar enquadradas na nova lei. Não foi possível mensurar o impacto de longo prazo no valor dessas companhias, mas devido a um erro estratégico na comunicação da nova legislação na Noruega, no curto prazo as companhias sofreram queda no preço de suas ações, um efeito que não desejamos que aconteça no mercado brasileiro. Ainda, apesar de um relevante aumento na participação nos conselhos, as posições de presidência, tanto do conselho quanto executiva, sofreram alterações marginais. São notáveis ainda alguns pontos positivos que a cota norueguesa trouxe, como um maior valor da assiduidade dos membros dos conselhos em relação ao colegiado e uma maior independência trazida pelas mulheres, pois estavam fora dos velhos círculos de contato dos homens, dos negócios, tradicionais componentes do sistema de conselhos das empresas. Caso se tenha em mente que a cota será estabelecida para melhorar a diversidade do conselho, pode ser algo positivo para a companhia, para a boa governança. Não seria mais efetivo outras políticas, como, por exemplo, o Comply or Explain, que é o Pratique ou Explique, que vem dando certo na Suécia, que não tem um sistema de cotas, ou a exigência de divulgação de políticas de diversidade nos conselhos e seu efetivo cumprimento? O sistema de cota válido para as companhias estatais pode ser substituído por orientações ao DEST, que é o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Esse departamento, este responsável pela indicação de candidatos aos conselhos de estatais federais, para que selecione e indique mais mulheres para as posições-chave na administração das companhias, evitando assim mais procedimentos burocráticos. Ao invés de o Estado legislar sobre cotas, executar a lei e, caso descumprida, julgar as infrações, seria mais desejável que o princípio da diversidade partisse de sua essência e que os entes responsáveis pela seleção de conselheiros se coordenassem para aumentar gradativamente a participação feminina dos conselhos. O design do sistema de cota e, principalmente, os sistemas de seleção de conselheiros são vitais para o aumento da participação feminina em posições de liderança. Portanto, concluo entendendo que uma lei estabelecendo cotas não é suficiente se não for acompanhada de outras políticas, podendo ser, como o senador disse, uma pseudo-solução. Agradeço a atenção de todos.